aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, como vocês já sabem, vamos ir nos acomodando, aumentando o som, colocando os fones de ouvido e vamos falar sobre moda. E o tema de hoje, moda e inclusão. Mas como a moda, um setor de tantos nichos e rodeado de estereótipos e padrões, pode ser inclusiva? Bem, antes de responder essa pergunta, primeiro vou contextualizar e trazer o real significado de moda para vocês. Segundo o dicionário Aurélio, moda quer dizer uso passageiro que rege de acordo com o gosto do momento, maneira de viver ou de vestir. Durante muito tempo, acreditava-se que os corpos tinham que se adequar à moda, e assim a indústria das cirurgias plásticas, dietas, exercícios e algumas medicinas fomentavam isso. Com o tempo, a moda entrou em crise, porque é impossível se sustentar em apenas um padrão visual, no qual a diversidade não era aplicada. Não gera identificação entre as pessoas. Quantas pessoas fizeram loucuras porque não pertenciam a esse padrão considerado belo, bonito? Visualmente falando, o padrão mais estereotipado é o mesmo das supermodelos, como as que desfilam em passarelas nos Fashion Weeks, que pertencem a apenas 1% da população mundial, quando a realidade é completamente outra. Existem corpos com pesos, formas e cores diversas, e é essa pluralidade que iremos falar. O mundo não tem apenas um tipo de corpo. Ou seja, sim, a moda ela pode ser inclusiva. No momento em que um grupo de pessoas que vivem e têm as mesmas características de comportamentos e necessidades similares, surge uma moda. Moda e tendência andam juntas. Uma tendência de comportamento gera uma moda. Quem disse que moda é apenas para pessoas com corpos perfeitos e pouco acessível? Está completamente enganado. E se eu dissesse que a moda pode ser usada para o bem-estar e saúde, comportamental e físico, contrariando todo esse cenário passado que conhecemos? Vocês acreditariam? Pois bem, hoje já é possível encontrar uma grande diversidade que durante anos foi tão negligenciada, como por exemplo, moda plus size, vegana, afro para portadores de nanismo, entre muitos outros, com pouca visibilidade. A moda é muito diversificada, mas inclusão não tem a ver com diversificação, o que algumas pessoas podem confundir por terem significados semelhantes. Por exemplo, diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. E com essa simples frase, os significados ficam mais claros para entendimento. Pois é, vou relatar agora uma de minhas vivências, como uma pessoa que já desenvolveu trabalhos no campo da moda inclusória. E é incrível o que um pouco de criatividade, tempo e amor podem fazer pelo próximo. Minha visão sobre inclusão na moda mudou quando tive que fazer um trabalho de faculdade sobre ergonomia. Precisávamos entender um problema e solucioná-lo. Assim como recém-chegada no curso, nunca tinha pensado nisso antes. Quais são os reais problemas sobre a questão das roupas? É estranho pensar nisso quando um problema não faz parte da sua realidade. Assim, as pessoas no geral tendem a não se importar com essas questões de desenvolvimento. E não é questão de qualidade de fabricação, mas de usabilidade, de ser pensada para melhorar a vida de alguém. Foi então que recebi um convite de um grupo de jovens no ensino médio de um colégio estadual aqui da minha cidade, em que tive a oportunidade de desenvolver esse projeto, onde eles tinham um colega de sala com paralisia cerebral. Eles criaram um projeto para que o amigo pudesse participar das aulas de educação física. E eu fiquei com a responsabilidade de criar e desenvolver a roupa. O projeto contava com uma haste de ferro acoplada à trave do gol, com roldanas. Assim, devidamente protegido, ele atuaria de pé em todas as atividades. Uma pessoa por trás vestiria essa roupa especial para que houvesse a movimentação. Foram necessários muitos meses de fisioterapia com o aluno e testes de segurança até o protótipo final. E voilá, foi um sucesso. O aluno conseguiu ser incluso nas aulas de educação física, o que contou com um macacão com uma espécie de cadeirinha, como as de bombeiro. Após a realização desse projeto, minha visão se expandiu para um mundo de possibilidades que havia passado diante de mim. Foi quando tive a ideia de continuar esse tipo de trabalho. Orientada e incentivada pela professora do projeto, acabei procurando a APAE da minha cidade, onde tive a oportunidade de desenvolver mais roupas com fins inclusórios. Então, o que pude aprender com tudo isso foi que, quando eu saí da minha zona de conforto, da minha bolha social, da minha visão sobre o que era fazer moda, tudo se transformou radicalmente. Uma outra questão sobre tudo isso foi a dificuldade e o apoio financeiro para esses tipos de desenvolvimento científico, através do governo. Tudo que conseguimos conquistar nos projetos foram através de doações. Hoje, infelizmente, o projeto encontra-se parado por falta de verba. E não é só esse, acredito que muitos outros pelo Brasil. As ideias inovadoras e inclusórias estão estacionadas por falta de incentivo. E essa foi apenas uma de minhas experiências com a inclusão na moda. E que este relato possa ter ajudado a entender a importância do cenário científico inovador no país. E que um dia esses projetos possam voltar ativo. Caso tenham mais dúvidas sobre esse projeto ou outros projetos nessa área, deixem nos comentários. Esse foi o terceiro episódio do bloco Moda, Cultura e Consumo, do programa Realidade 3D. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e seguir a página @realidade3d no Instagram e no YouTube. E também de me seguir no meu Instagram, @ana.marangoni. Compartilhe com seus amigos que gostam de moda, lembrando que todos os sábados terão episódios novos. Comente sua opinião e não se esqueça que faremos uma live em breve para podermos debater, conversar e trocar conhecimentos. Vejo vocês sábado que vem com o tema e um convidado especial. Falaremos sobre história da alta costura. Um beijo!